burguesia fede, 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 fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
The Dark One, o de trash.
DJ saxofone.
Neto.
Desespero.
Butthead.
Geleca.
Contorcionismo grupal.
Muito bem. Começa agora mais o podcast. Eu sou o Bruno Guedes do meu lado. Estou irmão baixinho da Narcoa Productions. O Joe Stubbs de pobre. Douglas Freire, que é mais conhecido como Exumador.
Sim, o filme de hoje é só pras elite. É elite alta roda, high society do trash. Aqui é só VIP com a bebida que pisca. É o grande evento da orgia centopéia humana que a alta sociedade frequenta. A Narcisa Tamborideg fica no início. Ela fica no fim, fica no meio da centopéia. Você decide, é a loucura. Demetrius, por que você tá com essa cara de cu? Você quer fazer parte do High Society? Pra rotar caviar? Pra rotar profiterole? Ou o que você quer fazer nesse High Society, Demetrius?
Eu quero participar da saruba, mas com a Lucy, que apareceu no filme, Lucy, boneca inflável do Manel. Não é não, Oxincoi?
Hoje a gente vai ver aí um filme muito... Como é que eu vou dizer? É meio misturado, né? As coisas vão
se misturando.
Se misturando, vai ficando tudo meio escalado. Lafodético. Não é mesmo, seu Edson? Aliás, o Almighty não tá aqui por quê, né, galera? Porque o Almighty não é um amigo do diabo, né?
Ele foi absorvido, ele foi chupado, ele foi comido pela burguesia.
E você, Edson, tá aí comido pela burguesia?
Morreu. Não, eu só forneço a canjica pra burguesia, eu mantenho afastado. Mas o Exumador, ele teve um contato imediato com a senhora Carlin, com certeza, né?
Não mexa no meu cabelo!
E você, Felipe, já teve um contato imediato com a burguesia?
Deus me livre, cara, eu não tenho nada de burguesia, não, cara. Aliás, só o Cazuza, né, pra poder, do alto do seu contato vitalício com a Som Livre, pra poder falar à vontade sobre a burguesia feder ou não feder, né, cara. Mas graças a Deus, a gente não vai falar do Cazuza, vai falar desse filme maravilhoso que mostra orgias, faz uma versão completamente profana do De Olhos Bem Fechados do Kubrick, antes do Kubrick, quase 10 anos antes.
Sim.
Então o Kubrick é plágio.
Com certeza, é isso que a gente vai provar aqui hoje.
Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Society, body horror do, assim, bem clássico do Brian Usna. Mas antes que meu irmão Exumador saia dessa gravação para esconder a Lucy do Manel, vamos começar esse pão de trash. Vamos, vamos, vamos.
Bruno, o seu chá, você quer dois torrõezinhos de açúcar, você quer leite ou você quer que eu mije dentro dele?
Cara, eu não quero que você mexa no meu chá, serve?
Pô, a gente vai gravar filme de futebol no salão?
Caralho, Diogo, esticou essa piada. Campo Society, cara, eu peguei a piada.
Nossa, cara, que merda.
É, pois é, eu achava que era... Eu falava, não pode ser isso. Daí eu fiquei quieto, mas não pode, não, não pode não ser isso, a piada.
É podtrash, podtrash zoeiro, medo ou desespero. É maneiro
Thank you, esse é o lado B do disco. Não, acho que é o lado A, sei lá. O que interessa é que os dois lados tem muito som.
Mas, pra gente começar a gravação de hoje, a gente tem que dizer que a escolha é do Douglas, o meu irmãozito, porque, afinal de contas, ele se amarra no Society. Acho que ele fala desse filme aqui desde, sei lá, 2010, 2011, 2012.
Cara, a gente gravou o Reanimator, né? Foi o primeiro programa, né? Teve o episódio da Mosca, do Cronenberg, lá no comecinho também. A gente fez um Arlock lá pro começo. As pessoas sofrendo metamorfose suprema do plasma de carne, né? Já dizia o Cronenberg, né? E aí, esse body horror bizarro, Brian Usna, o Stuart Gordon, parceiro aí do Brian Usna, tão nessa loucura, né? Dos filmes onde as pessoas, né, no caso aqui, né, a sociedade dos amigos do diabo, né, que não tem nada de diabo, mas tem muito de penetrações e fusões e plasma e intercessões e fistfucking, a porra toda, né? O filme, esse filme tem a porra toda, literalmente.
E a gente tem o Joe Stamos alternativo do universo paralelo do...
Eu acho que é mais Emílio Esteves com cabelo de Chitãozinho Chororó.
De mullet, é.
Emílio Esteves de mullet. É, a gente tem um protagonista que é clássico desses filmes merda B do Braiosna, porque não é conhecido. Ele, na verdade, lembra um monte de ator merda, como a gente acabou de falar aqui.
Então... É o Brian Bloom, né? O Chico tava falando em off aí. Totalmente aleatório, puxou um Brian Bloom.
Não,
né?
Galera, não falem mal do Brian Bloom aí. Grande expoente da família Bloom, talvez o melhor Bloom de todos.
Ele não tem nada a ver com o filme de hoje.
O Brian Bloom é o melhor Bloom de todos, cara. Chico,
é o Bloom. Disparado ali, considerando o top 5 dos Blooms.
É, pô, o que que tem? O Orlando Bloom. Quem lembra do Orlando Bloom, mano? O cara lá...
É o Legolas, porra.
É, o cara do Pirata do Caribe. Só filme merda. Agora o Bandit, mano. O Bandit, ele fez quatro filmes em um ano, tá, sabe? O Orlando Bloom demorou quanto tempo fazer o Senhor dos Anel? Porra, o cara é incompetente, entendeu? Ainda nem era principal, ficava lá concorrendo com um anão, porra. O cara fica se rebaixando, entendeu? O bagulho nada a ver. Então, temos aí um cara que, além de ser o melhor Bloom de todos, ele tá aí compartilhando o biotipo do protagonista desse filme, que compartilha o biotipo, porque ele nasceu do sêmen de Michael Myers.
É verdade. É Billy Warlock.
Billy Warlock, ele é filho do The Shape do Halloween 2, o pesadelo continua.
Exato.
Inclusive, tem cenas, tem locações em comum com Halloween 2. A cena do hospital também foi filmada no Halloween 2.
Sim.
Ele nasceu naquele hospital. E nesse filme ele morre e nasce de novo. É um documentário.
Não, ele não nasceu nesse hospital, mas ele estudou no colégio que aparece nesse filme.
Do filme, ele estudou no colégio do filme.
É tudo da vizinhança, né? Ali.
É. Tudo Beverly Hills.
Tem um burguês safado.
É, exatamente.
Não, esse filme ele compartilha também o universo com a Família Buscapé, né? Claramente, sim, a mansão do lado.
A gente gravou a Família Buscapé que tinha, como é que é, a máquina de cappuccino na escola, né? É tipo aquele seriado espanhol do Netflix, sei lá, do HBO, sei lá, o Elite, né? Que tem os adolescentes de 30 anos fumando, cheirando, fazendo suruba, fazendo coisas igual da Chaves, sociedade, né? Do mal. É, igual Chaves, exatamente. Igualzinho o Chaves, aliás, né? Só não tem a burguesia, né?
Cara, que tem, o seu barriga é o quê?
É um pequeno burguês. Você tem que entender
a diferença. Mas ele tá ali pra absorver o seu Madruga.
Quer dizer, pequeno não, porque ele é um gordinho, né? Mas sem
fazer uma rotundo...
absorvendo o seu Girafales.
É o rotundo burguês.
Rotundo burguês.
É o rotundo burguês. O Brian Usna, ele não é um rotundo burguês. O Brian Usna, ele... Ele se amarra nesses filmes, né, com pegada Lovecraft, né? Esse filme tem a pegada Lovecraft, né? Sim. Se a gente pensa em paranoia, é sonho, pesadelo, tem uma sociedade secreta oculta que tá querendo me dominar, e tem, claro, as criaturas Lovecraftianas do mal também, né?
Então... O Brian Usna, na verdade, ele começou fazendo... ele, na verdade, é produtor, ele é filipino, e esse é o primeiro filme que ele dirige.
Ele dirigiu,
os filmes onde ele começou a fazer trabalhos foi no Reanimator, A Hora dos Mortos-Vivos, e no Do Além, que são duas produções que adaptam Lovecraft, né? Ele também é parceiro do Stuart Gordon, porque ele também é produtor do Bonecas Macabras, e ele é produtor do Warlock e o Demônio, que vocês citaram no começo do podcast, que já foi até...
Foi podcast, sim.
Quando você assiste esse filme, o Stuart Gordon faz uma falta, né?
Cara, eu não acho, não. Eu acho que, assim... Esse filme, ele é extremamente trash, as atuações são risíveis, é uma merda completa, mas, cara, o roteiro dele e a canalice, a sem-vergonhice de apresentar essas coisas como sérias em boa parte do filme, o fato dele descambar pro humor ali da metade pro final é sensacional, cara, porque você tá dentro da ideia paranoica, e como esse filme, ele é todo baseado no ponto de vista de um adolescente que tem hormônios em ebulição, o fato dele tá sendo perseguido por uma sociedade interdimensional bizarra, faz todo sentido. Pro adolescente, uma raça de pessoas que moram na intraterra e gente que simplesmente os persegue porque eles são excluídos da sociedade, é a mesma coisa praticamente. Então acho que faz todo sentido.
Também tem isso, né?
É isso que eu achava interessante, porque nessa época, além desses filmes que fazem crítica ao estilo Yuppie, né? A gente já fez podcast também com o They Live, né? A gente fez o The Stuff, a gente fez esses filmes que estão criticando, vamos dizer, vai lá, o consumismo, né? O modo de vida americano, essa coisa toda.
O filme do Christian Bale lá, qual que é mesmo?
O Psicopata Americano, mas esse a gente não fez o podcast ainda.
Tem que fazer o 2 lá com a Mila Kunis.
Com a moça.
Ah, esse é bom. O 2 é ótimo.
É trash pra porra.
Lembra o Demolidor do Ben Affleck, cara.
É, mas além desses filmes, né, de crítica social, crítica, né, da burguesia, o Delive e tal, né, o Stuff, etc., a gente vai ter também o vampirismo, né, assim, uma elite, né, uma aristocracia que suga, literalmente, os plebeus, né, os mais fudidos da sociedade e são parasitas, né. Então o vampiro tem essa coisa da aristocracia, dos aristocratas parasitas. E no final dos anos 80, quer dizer, desde o começo dos anos 80, né, você tinha lá o Fome de Viver, mas você vai ter uma porrada de filme de vampiro também, né, que vai descambar lá por Entrevista com o Vampiro, o Drácula de Bram Stoker, aquele Near Dark, o Vampiro John Carpenter já nos anos 90, né, o que a gente fez podcast também, o Lost Boys,
May lá, porra.
O da Matilda May, Força Sinistra. Então assim, a gente tem essa mistura de gente parasita, né, alienígenas, como o Felipe falou, mas essa coisa também de sugar os fudidos da sociedade, né? Que é a coisa do... E descartar, né? Você suga, você chupa, você explora, você faz fist fucking, você enfia o punho do cu até a boca, né? E você depois joga fora, né? Só pro... É o descarte, né? Dos fudidos, né?
É, e esse filme tem aquela... Ele lembra o... Aquele do Clive Barker lá, o Nightbreed, só que é o contrário, né?
É.
Que é os mutantes, que é os fudidos, aqui os mutantes que são os que mandam, né?
É.
Então, cara, assim, a real é que assim, esse filme, na verdade, ele é uma grande desculpa pro Screaming Mad George, que é o especialista em maquiagem e efeitos especiais, amigo do Brian Usna, fazer todas as loucuras que ele achava que era necessária. Boa parte das cenas de Hora do Pesadelo 3 e Hora do Pesadelo 4, aquela cena da barata, da menina virando, aquela cena kafkiana, é dele. Uhum. Ele tá no departamento de efeitos especiais do Predador, ele faz aquela bola cheia de olhos, meio Berserker, do... Não é Berserker, é Beholder. Do Aventureiros do Bairro Proibido. Ele depois virou diretor e o Bray Usna foi um dos produtores do filme dele, do... Que, aliás, é outro que merece muito podcast, que é o Futuro da Raça Humana, o The Giver, que tem o Mark Hamill.
Sim, que vira barata.
Pô, eu tô vendo aqui, ele tá num que tem que ser podcast, que é o Faust, que é o Wolverine e o Batman.
Que é do Bray Usna, inclusive.
E o
filme é sensacional. Esse filme... E é o Mestre dos Desejos, que é o Fausto.
É.
Que esse filme é maravilhoso.
É o Chirion que vale.
Assim. Isso, ele mesmo. Ele tá no Dentista 2, do próprio Bray Usna. Então, assim, tá no filme que deveria... Que é praticamente a continuação desse daqui, que é o Natal Sangrento 4, a iniciação. O Natal Sangrento 4, ele abre mão completamente da história dos irmãos lá que matavam o vestido de Papai Noel pra poder fazer uma história própria, botar o Clint Howard falando com barata gigante. Aliás, na Natal Sangrento 4, a iniciação é maravilhoso também, vocês têm que ver.
Ei.
Mas assim, cara, o Screaming Mad George, ele...
O Garbage Day é o 2?
O Garbage Day é o 2.
Silent Night, Deadly Night.
Ele também, eu acho que Natal Sangrento não tem nenhum filme ruim, cara. Quer dizer, o remake é meio merda. Mas, pô, cara, o Screaming Mad George aqui, ele tem a liberdade pra poder fazer exatamente o que ele queria. Ele trabalhou com... Ele não fez o Hora dos Mortos Vivos, né, o Reanimator, mas ele fez A Noiva do Reanimator e o Reanimator 3.
O Beyond, né? O Beyond Reanimator.
Esse filme é mais do Skin Mad George aí, o japonês 2, do que do Brailson, né? Porque você percebe que o filme, ele é tipo um remake do Surfistas Ninja Devem Morrer, né? Que perde dois terços na praia com a galera indo pra lá e pra cá e não, nada acontece, feijoada, né? Aí é só paranoia. E aí no final ele falou, ah, vai lá, faz seu nome mesmo.
Na real, ele até tem umas coisas assim, porque, por exemplo, o Emílio Esteves dos Pobres aqui, ele deve ter 1,60m. E, pô, meu irmão, ele do nada ele consegue dancar, ele consegue enterrar. Não sei se vocês já jogaram basquete. Pô, eu tenho 1,82m, eu não consigo nem encostar no aro. Você imagina se ele daquele tamanho ia conseguir fazer isso.
Ah, mas
então, assim, ele fica brincando com a expectativa de que o corpo das pessoas vai mudar, inclusive do garoto e, no final das contas, o garoto não era nem da tal raça interdimensional.
Mas esse moleque tem um lance, que ele tem uma forma de comunicação que não é a comunicação não violenta, né? Sempre que alguém vai falar com ele, ele tá puto, ele pega a pessoa pelo colarinho e começa a falar com a cara encostada. O que você quer fazer? Quer jantar hoje?
Ele é adolescente, né, cara? Ele é jovem. Jovem é assim mesmo.
Uma coisa que eu acho bacana...
Pega o outro pelo colarinho. O Bruno fazia isso, Bruno? Quando você era jovem rebelde?
Não, mas esse filme aqui, ele é vanguarda. Ele representa o jovem nos anos 80, só que o jovem de hoje.
Esse cara, além disso, né, o Brian Usna, ele bota esse moleque pra suar, né? Porque ele além de estar nervoso, paranoico, ainda tem essa coisa do suor, essa coisa do...
Ele soa,
visceral, né? O troço de... Tipo, ele vê a irmãzinha pelada, mas não é pra ver, né? Ele tem as coisas, assim, de adolescente, vocês estão falando, né? O coleguinha dele que tava no armário, né? Que era o ex-namorado da irmã dele, né? Ele pega o papai e a mamãe trepando no quarto, mas fazendo outras coisas esquisitas com a irmãzinha. Então, assim, tem uns negócios... ele também sofre bullying, apesar dele ser, como é que chama? Jogador de basquete, né? No, na escola. Ele também... Ele é um dos jocks.
Ele é esportista, né? Mas nunca fica claro, né? Porque ele tem uma cesta em casa, mas ele não joga basquete no momento nenhum na escola.
Ele é o Emílio Esteves de pobre, né? Ele é que nem o do Clube dos Cinco lá.
Ele é rico, e aí todo mundo paga pau pra ele porque ele é da família.
Mas todos eles são ali.
Mas ele é o rico da família Mor lá do Chupa-Chupa.
Não é tão Mor, não, viu? Porque no final ali você entende que é só mais um.
É, exatamente.
O Felipe tava falando que ele não mostra ele na escola. Jogando basquete, na verdade, não mostra na escola fazendo porra nenhuma, né?
É só um grupo de debate, foda-se, né?
É. Não, mas uma coisa que eu acho maneiro, né? Assim, você estava falando aí do Scream Mad George, né? O Felipe, ele tá falando que o roteiro, tipo, meio que não tinha assim, você tinha história, trama, mas você não tinha um roteiro pré-determinado. Então o Scream Mad George fala: cara, que tal a gente fazer essa parada aqui, botar a mulher do avesso na cama, a gente arruma a menina lá, bota a perna dela pra um lado, aí bota um lençol em cima, bota, sabe? Então ele foi fazendo as cenas, ele foi inventando as cenas bizarras de body horror, e aí o roteiro foi sendo construído, né, do Brian Usna lá, da galera que fez o roteiro, à medida que o Scream Mad George ia tendo Mad Ideas. Isso é muito foda. Além dessa coisa de paranoia, do adolescente, hormônios, a flor da pele, suor, tesão, né, bullying, né, e
depois esporte. Depois que eu falei do suor do Dolph Lundgren, agora o filmador repara em todo o filme.
Não, mas aí o maneiro é que a gente tem, no cenário dessa mansão maluca que o Chico tava falando, é um monte de quadro e escultura de gente fazendo sexo, mas, assim, monstros fazendo sexo, né? Aquele Júpiter devorando a própria Lucy, né? A boneca inflável, era uma espécie de Júpiter devorando o Ken, o boneco Ken, né? Não
lembra
os filhos, né?
Terror Vision, lembra esse filme?
Terror Vision, né?
Que tinha um casal surubeiro lá, e a casa toda era meio transando, né?
Sim. O Freaked, cara, o Scream Mad George também fez os efeitos especiais da maquiagem lá da galera do Freaked, que já foi podtrash, que também é a galera esquisita, largada de mão.
Fala isso mais rápido, três vezes, mano.
O quê?
O Freaked que já foi podtrash.
Três pratos de trigo pra três tigres tristes. É. Mas assim, e uma parada maneiríssima é a influência do Salvador Dalí na construção dessa entidade coletiva surubesca.
Corpos distorcidos, né?
É um troço maneiríssimo, né? Salvador Dalí, como é que é? O The Great Masturbator, né? É um negócio muito foda.
É, cara. É assim, o que eu acho legal do filme é que, primeiro, ele faz uma referência a filmes sobre sociedade secreta, teorias da conspiração, só que, obviamente, não se leva nem um pouco a sério, então a coisa é legal por conta disso, porque não fica batendo palma pra maluco dançar. E tem uma questão de body horror que é claramente uns graus acima do que a gente via até nos grandes diretores de cinema que brincavam com body horror, porque o Cronenberg, por exemplo, que é um cara que é conhecido por isso, ele não tem um filme que seja tão profano, tão bizarro quanto esse aqui. Ao mesmo tempo que ele mostra uma questão de suruba, a suruba tem umas coisas de cunho sexual, afinal de contas é uma suruba, né? Acho que eu nunca vi um bacanal, né? Que não tivesse uma certa reentrância.
Gritando, pudico.
Mas, acho bem difícil. Mas, de qualquer forma, é mais uma ligação a canibalismo do que necessariamente por sexo. Então, assim, esse filme acaba batendo nessas teclas e meio que desdenha da burguesia e das altas rodas, porque o final ele é muito em aberto, mas os caras não conseguem passar por cima do nosso protagonista aqui. Embora, sinceramente, cara, eu acho que a solução final ali claramente podia ser só um delírio do garoto, porque não faz sentido nenhum.
O final tem muito cara de... Vamos fazer o que a galera tá pedindo pra gente poder vender o filme, porque esse filme tá meio ruim de vender. Tanto que ele deu muita treta, né? Que ele é de 89, mas ele só passou no cinema dos Estados Unidos em 92, sim. Assim, né?
Sim, ele teve um problemaço. Ele passou nos festivais, na verdade, na Europa. Fez até um certo sucesso, mas ele demorou a chegar nos Estados Unidos justamente por conta disso que o Chico falou. Só chegou em 1992 e depois que os filmes do Brian Usner já estavam no cinema, os outros filmes. O Ano da Vida Reanimator, o próprio Natal Sangrento 4, A Iniciação. Dizem que o Natal Sangrento 4 só foi feito mais ou menos no estilo do Sociedade dos Amigos do Diabo, porque o Brian Usner ficou com receio do filme dele jamais passar nos Estados Unidos. Porque por mais que ele fosse filipino, ele fez o filme pra passar no país onde ele morava, né? Onde ele residia, que era os Estados Unidos.
Sim.
E é meio estranho. O nome do filme já até tem esse problema que em português meter esse nome que você acha que é alguma coisa de satanismo, né? Mas não tem porra nenhuma, é só pra chamar atenção.
É porque tem uma questão meio parecida com o bebê da Rosa Maria, Chincoio. A ideia de uma sociedade, tipo, a Rosa Maria tem aquela paranoia, né? Ela tá grávida, tem o marido mala, tem o médico, tem os vizinhos fuxiqueiros, né? Então tá toda aquela paranoia, aquela coluna de poder, né? Os
mas burgueses no ali naquele. Mas não é o bebê diabo da Rosemary, porra.
Mas o bebê é spoiler, né, Chincoio? É do Satanás.
Aqui não tem Satanás.
A Rosa Maria
aqui foi alienígena, tá mais pra alienígena.
A sociedade é o Satanás, Chincoio. A humanidade é o capiroto.
Eu acho esse filme, o nome dele até em inglês tá errado. Tinha que ser High Society, que aí já mostrava que era a galera de cima, aqui também.
Não, porque é a sociedade alternativa, cara. Viva a sociedade alternativa, entendeu?
Vocês falaram do final do filme, né? Meio nada a ver, né? Ele no Jeep indo embora. Lembra muito aqueles filmes dos anos 60 contra a cultura, tipo Blow Up, que eu falo vira e mexe desse filme.
É o final alternativo desse filme? Tem muito cara que deve existir um outro final dessa porra que não é
isso. Não. Lembra muito o Weekend também, aquele do Godard, dos automóveis, do apocalipse de automóvel, né? Que eles vão fugindo do apocalipse, porque é justamente a juventude querendo fugir dessa sociedade opressora, da burguesia opressora babaca.
Osumador, não é o Godard. Isso aí você tá falando é o filme do Stephen King, que é o Maximum Overdrive.
Não, o Weekend de 60 e pouco. Ah, mas também tem, com o Emílio Esteves, inclusive. Sim. Tem eles fugindo do Ed Verde, né? Que é muito foda, o caminhão do Ed Verde. E a menininha que dublava a Lisa Simpson. Também tava aí fugindo com o Emílio Esteves, das máquinas do mal. É verdade.
Mas, melhor filme do Stephen King.
Mas essa coisa do diabo, Chico, é porque a gente tem nos filmes da Hammer, ao longo dos anos 60, dos anos 70, aquela coisa das seitas do mal, com os cultos satanistas, os filmes de vampiros, os filmes de seita. E também, aí é uma coisa interessante, né? Não só do Brian Usna, mas do próprio Stuart Gordon e dessa galera que a gente comentou, das críticas e sátiras à burguesia, aos yuppies, né, dos anos 80. Desde os anos 60 você tinha uma galera que fazia essas críticas, né, a Dolce Vita, do Fellini, né, que tinha lá o Mastroianni lá, na vida vazia dele, né, você tem o Buñuel com aquele Anjo Exterminador, a burguesia numa parada surrealista, né, você tinha aquele Stepford Wives, né, dos anos 70, mostrando aquela padronização da sociedade careta, da sociedade pequeno burguesa ali dos subúrbios.
E tem um remake horroroso.
E nossa, vai descambar pros anos 80, pros anos 90, vai descambar pro Beleza Americana, pro Cruel Intentions, pro próprio Instinto Selvagem, aquela eleição que tem a Reese Witherspoon com o Matthew Broderick, o próprio Psicopata Americano, o Albergue, essa coisa da burguesia brincando de gato e rato com as pessoas, né? Um importantíssimo que eu esqueci foi o Saló, do Pasolini, lá dos anos 70 também, a aristocracia fascista, né? Tripudiando, matando, tratando como coisas os adolescentes, né? Então tem esse lado, né, da burguesia fed. Hoje em dia tem um monte de filme novo, né, falando sobre isso, Corra, né, aquele do Demenudo, a galera do Leblebleu, né,
Casamento Sangrento também.
Sim, o próprio Bacurau, se a gente pensar aqui no Brasil, que o Parasita...
Bacurau pra caramba.
O Bacurau, que é muito foda, né, a burguesia leva o troco, o povo fudido dá a volta por cima, o Parasita que ganhou o Oscar. Então a gente tem esses filmes, e só pra, assim, falar essa parada que o Felipe tava conversando, o Cronenberg, cara, ele também tem esse elemento high society. Quando a gente pensa em médico, psiquiatra, policial, ciência, né, a lei... Aqui no filme do Society, você tem o juiz, você tem o psiquiatra, você tem a polícia, né? Que tem a coleirinha, né? No moleque, né? Que bota a coleira no moleque. Mas o Cronenberg, ele mexe muito com esses elementos, que são elementos de controle, que garantem justamente a burguesia que fede se manter no poder, né? Essa coisa da disciplina do fudido, pro fudido não reclamar que tá sendo explorado e continuar sendo explorado até chuparem o sangue e fazerem fish fucking de todo mundo, né? Que é o que acontece na nossa sociedade hoje em dia, né?
Sim, na real, assim, o Sociedade, eu acho que ele acaba sendo o maior manifesto marxista possível, porque ele mostra que a burguesia ela não consegue sequer viver sem canibalizar os pobres, porque essa parte aqui da Sociedade dos Amigos do Diabo é basicamente isso. Não é o diabo ligado a figura oposta a Jeová, Satanás a Lúcifer, mas é o oposto do que é bom, né? E, enfim, e aí eles acabam tornando literal a questão do rico canibalizar os pobres, né? Vocês podem fazer parte da mesma espécie, entre aspas, ou aparentemente da mesma espécie. Os ricos se enxergam como superiores necessariamente à classe mais baixa. Vídeo Boris Kazoy falando lá dos garis, né? No final do ano. E é basicamente isso. Eles utilizam da carne humana para poder viver. Então, assim, se não tivessem os humanos para eles se alimentarem, eles simplesmente morreriam. Toda essa raça que se julga superior, que tem dinheiro, que faz o Diabo 4, eles simplesmente morreriam se não tivessem isso. Só que como eles conseguem viver dentro da sociedade de maneira escondida, mais ou menos como os vampiros faziam, né? Em boa parte dos filmes onde mostra o vampirismo na modernidade, eles conseguem se esconder atrás daquela... todo o verniz social e de toda a hipocrisia geral da humanidade. Porque tem dinheiro. É. Então,
e aí vem
de certa forma, ele acaba... pois é.
Esse filme aqui, ele é um remake body horror de Calígula. É igualzinho, se for ver. Até Calígula, até esse filme era o melhor filme com fish fuck da história. Esse filme aqui veio pra fazer um fish fuck no Calígula, né? Que ele dá uma melhorada aí nessa grande prática aí da humanidade, mostrando que é o rico que faz o fish fuck do
essa
pobre de novo.
Essa grande prática da humanidade. Eu gosto da quando o Chico começa a enaltecer as coisas com os adjetivos que dá. Bom.
Você não acha que o fish fuck é uma grande prática da humanidade?
Depende do fish, depende do fucking.
Não, lógico que é, cara. Tem toda uma linha de tatuagens baseada em fish fucking, cara. Que essas porra de botar...
Cara, tatuagem tem até da Arlequina, cara, porra.
É isso, Bruno.
Pô, mas a Arlequina também é um grande... Pô, Margot Robbie, cara. Ela é a Barbie. Eu acho.
Nem tem música sobre fish fuck. Tem várias coisas da cultura pop aí que enaltecem o fish fuck como panteão aí.
Verdade.
Muita coisa da cultura pop enaltece o fish fuck.
Tá. Deixa ele.
Pois é.
Tem que acreditar, né, cara?
É o Isha. 5 minutinhos
de alegria. I'd like to say hello to Port Trash. This is Lloyd Kaufman, president of Troma, creator of the Toxic Avenger. And, you know, we at Troma, when we're not making those great movies, like Toxic Avenger or Poultrygeist, Night of the Chicken Dead, we like to kick back and listen and watch Port Trash, because Port Trash is the best entertainment, best education that the Troma team has ever seen. Thank you, Port Trash.
E aí, malandra? Pode que? Preto ou branco? Preto ou branco?
Bom, meus amigos, pra gente começar as cenas desse filme hoje, a gente tem que, assim, falar que esse filme, ele é uma injeção de linguiça, acho que até os 40 minutos iniciais, aí depois começa, né? Porque poderia ser...
Não, 50 minutos, no mínimo.
Caralho, esse filme podia ter sido um SMS.
Não, poderia... Assim, é bem o que vocês falaram no início do programa. A cena final é o que interessa de verdade para os efeitos especiais e tudo mais. É claro, tem a construção, tem toda a parte que a gente também já comentou por aqui de interpretar o roteiro desse filme.
Paranoia, né?
É, a paranoia, a questão da sociedade, a questão, porra, do...
Conspiração.
Da conspiração dos ricos pisando nos pobres. Como já diria... Como é que era o nome lá do Bom Bom, cara?
As Meninas.
As Meninas.
De cima sobe, as de baixo meninas. Desce,
é. Então, assim...
Seria essa abertura, eu tava pensando, mas o Cazuza é de 89 também, eu falei, então essa música do Cazuza é de 89,
inclusive,
então...
tem outro filme de 89 chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, que se você escreve Sociedade 89 aparece ele primeiro, né?
Sim, verdade.
É foda.
Que seria um nome melhor que A Sociedade dos Poeteiros Mortos, que a gente lembra de quem? Quem que é um grande poeteiro morto, Salvador?
Bom, você
todos.
Teve... ele não chegou
Jesus
a fazer Christ Fucking. Não, mas teve um cara, não sei se vocês já ouviram falar, ele fez um filme, o Kill Bill. O Bill, né, o David Carradine, ele fez um... Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Ele...
Não, conta aí pra mim, vai. Nunca ouvi
isso. Ele faz parte dos grandes poeteiros mortos?
Ele realizou um procedimento masturbatório que não logrou êxito, né? Ele veio a falecer, né, por asfixia alterótica, né? Mas não sei se foi com fish fucking. Porque, porra, se asfixiar do cu até a boca, caralho.
Cara, imagina, ele foi o cinto do cu, né?
Pra poder... Eu já procurei. O auto fish funk não é uma prática muito comum, entendeu? A não ser que o cara tenha...
Assim, já procurou ou já praticou?
O Douglas, Chico, para de dar trela pro Chico, que aí vai. Vai pro caminho que não vai ter volta esse programa, entendeu?
Eu usaria uma camisa com essa frase. Eu acho que fish fucking não é uma parada muito comum. Auto fish fucking não é uma parada comum. Eu usaria muito a camisa assim.
Ou então, assim, o fish fucking é pop.
Caralho, eu vou procurar agora.
Pop não poupa ninguém.
É o fish assim. Fucking. Caralho, não mistura fish
fucking. Por favor, cara, vamos...
Não mistura fish fucking com essa banda, que eu tô falando de coisa boa, você vem meter essa banda aí.
Vai ter o fish fucking no Chicoio, ó.
Tá caindo o nível do programa com essa situação.
É.
Eu tava feliz aqui.
Mas voltando aqui ao filme, a gente tem o nosso protagonista, o Joe Stamos, Emílio Esteves de pobre. Ele com medo, tendo pesadelos, pegando a faca, olha a faca no meio da madrugada. E no psiquiatra, num psicólogo, não sei, fazendo terapia ali, né?
Tem uma beira, né? Tem a fruteira na...
É, psiquiatra que ele passa remédio,
rico,
né?
Passa remédio, exatamente por isso.
Então, ele... E assim, é um cara mega, mega milionário, de família bem sucedida, um atleta ali do high school de Beverly Hills. Ué, isso não quer dizer nada, porra. O Romário, se duvidar, era mais baixo que ele, foi um dos maiores de todos os tempos, entendeu?
Eu não treinava,
maiores também, no sentido Van Damme, de grandeza fish funk.
Chuck Norris. Então... Olha, só um parênteses aqui, o alto
Nelson fish Ned
é muito comum, viu? Tô fazendo uma pesquisa rápida aqui.
Mas
no
assim...
No Much Information, a gente não precisa saber disso.
Mas aí,
os caras de cavalo, né? Hipismo, né?
O Emílio Esteves de pobre, galera, ele é um cara que, na teoria, é mal visto dentro da casa dele, porque tem um ex-namorado da irmã dele, alguma coisa assim, que, cara, aquele cara deveria ir pra cadeia, entendeu? Se fosse uma família normal, tradicional, entendeu?
Porque ele é um pintoso.
Ele se esconde dentro do armário da garota, a garota trocando de roupa, ele espalha escutas e, assim, grava o que a família fala. E o Emílio Esteves, ele é, assim, bem sucedido lá, né? Ele é um atleta, ele é do clube de debate, ele ganha lá do Mauricinho, entendeu? Então ele... Tá, e assim, o início do filme serve pra estabelecer que ele é paranoico, que ele vê coisas que as pessoas não veem, que ele escuta coisas que as pessoas não escutam. Então,
ele come a maçã, ele vê bigato na maçã.
É, exato.
Ele vê os furuncos das costas da irmã se mexer.
É, o início do filme começa a mostrar essas coisas. Pô, o garoto é meio louco, né? Vê lá as costas da irmã fodida, como o Chico falou, o jardineiro lá da casa dele, da mansão dele, tá servindo lesmas pros pais comerem. Ele começa a ver essas paradas, enfim. E aí a construção é essa.
Inclusive, porra. Ele acha que é adotado, né? Ele sente que não faz parte dele.
É, ele fala isso lá na terapia dele. E aí o início é isso, né? A gente tentando estabelecer, pô, o cara tá vendo isso mesmo ou não? O diretor, ele mostra isso pra gente. Pô, tem algo estranho acontecendo e tem lá o amigo dele que se esconde no quarto da irmã, que grava e mostra pra ele que, pô, realmente ele não tá louco, né? Porque tem a fitinha lá da suruba dos pais com a irmã. E com o amiguinho dele de colégio.
Então,
né?
Então esse amigo dele não é tão errado assim, né, Bruno? Porque, pô...
Sim, não é.
A não ser que, assim, os dois tenham se drogado juntos e seja uma piração coletiva deles, né? Mas...
É, exato. Aí ele pega essa fita e leva lá pro psiquiatra, né? E aí foi erro dele, né? Porque o psiquiatra fica com a fita e aí ele liga pro amiguinho e fala assim, ah, amiguinho, vem aqui, me traz uma cópia da fita, né? Aí vamos se encontrar lá no meio do caminho. E no fim das contas, o amiguinho dele acaba morrendo no acidente de carro, né? Então, e aí ele começa a perceber, né? Porque tem um policial ali que não deixa ele olhar as coisas, enfim. É tudo muito suspeito, né? Tudo muito suspeito.
O policial que é a cara do Matthew Modine, né?
É. São as instituições do mal, né? Aí se a gente pensar, ó, você tem aí o policial, você tem o psiquiatra, né? Os médicos, você tem a família, você tem a escola, e aí você tem aí os momentos Pátria. Aí de opressão, né? Que o moleque vai sofrer.
A única Só coisa boa não... é o stalker punheteiro, né?
e tem o...
de tudo, o punheteiro é o certo do filme.
Ele é um desajustado, porque a ideia é essa, né? O moleque que faz psiquiatria é o desajustado.
Psiquiatria não, que faz terapia.
Que faz terapia,
psiquiatria, ele vai ser o psiquiatra.
Ele é o outsider, exatamente.
Ele tá à margem dessa sociedade, entendeu? A sociedade estabeleceu o que é o certo. E assim, é importante a gente dizer que ele não consegue terminar uma frase. Porque ele começa a falar, os pais já interrompem, já sabem o que ele vai dizer e fala assim, ah, não, isso aí tá tranquilo. E assim, é bem construído nesse sentido, entendeu?
E é um para-raio de coisa estranha, né? Isso, que tá acontecendo, né? Ele não vai pra praia simplesmente, né? Vem a mulher sinistra que come cabelo, né? Os moleques roubam o protetor solar, a mulher sensual lá, Clarice, né? Clarice, né? Esguia, né? Ela vai lá e taca protetor solar na cara dele.
Oh, aliás, a Clarice, que a gente não comentou aqui na entrada, vou falar um pouquinho dos ditos atores, né? Que a maioria aqui é primeiro papel. Mas a Clarice, ela foi capa da Playboy em 86.
Não duvido.
Inclusive, na capa da Playboy, ela tá com a mesma roupa que ela usa na festa.
E espirrando líquido branco e sinistro na cara das pessoas, porque ela faz isso na cara do...
Meu Deus, que exato. Não, porque a Playboy é uma revista de família.
Ah, tá. Tá bom.
Se eu tivesse saído na Hustler...
Faltou, né? Faltou essa ousadia.
Ele vê a irmã no banheiro, tem a cena que ele entra no banheiro, ele vê ela distorcida, sabe? Era pra ter a vagina, mas ter a bunda. E aí ela tá torcida. É a cena questão do chuveiro.
Da paranoia, né? Não é a primeira vez que ele vê, né? Então...
É porque o diabo distorce.
Não, ele... Depois. Ele não só vê isso assim como... Cara, tem inúmeras referências a incesto. Tanto dos pais com a garota, quanto da garota com eles. É. E, enfim, a mãe também fica arrastando uma asa pra ele. Então, ele se sente parte da inadequação que ele considera... Enfim, que faz parte da própria identidade e possivelmente dele ser adotado. Parte disso. Porque ele vira um alvo sexual dos olhos dos pais e da irmã também.
Sinistro.
E assim, e o Yuzna, ele era nos 80, né, gente? Então, assim, ele mostra semi-nudez nesse começo de maneira bem exibicionista mesmo. Depois ele bota uma cena de sexo com nudez, enfim, que é um pouco mais elaborada. Mas tudo aqui é mega estranho. Então, é difícil de você embarcar de que existe realmente algo errado ali, porque o personagem é um narrador não confiável, mas de fato, o que aparece em tela são coisas esquisitas. Seja o contorcionismo da irmã ou o comportamento dos pais.
O moleque, ele é muito irritante, né? Ele é um cara que você não... Que lá, ele vai falar com alguém...
Gente,
ele
é o John Stamos, porra.
Cospe na cara.
É o John Stamos. Ele tem muita coisa do David Lynch aí, essa coisa da... É assim, vamos dizer, teoricamente, na superfície, é uma mansão, tal, é todo mundo ali pacato, né, e tal, normal, aparentemente, mas não tem nada de normalidade, né? E aí tem a fita, ele fica horrorizado com a fita, né? Que o moleque lá, punheteiro, se escondeu no armário da irmã. Ele mostra a fita na praia. E aí ele começa a ouvir a fita e parece que ela tá... Porque ela ia pra festa de debutante dela. que ela fez 15 anos, 16 anos, é coisa assim, né?
É, mas é mais do que isso. É que essa festa, que eles chamam de debut, né? Mas é a iniciação dela nessa sociedade.
Ah, na sociedade do mal, sim.
Exatamente.
Porque tem umas festas
de... Mas a ideia da festa debutante não é isso?
Então, não, é porque é que eu ia falar. Tem uma festa nos Estados Unidos que é uma festa muito bizarra, eu acho, pelo menos.
É,
né?
Aquela que as minas ficam gritando e vê um cara vestindo de urso não, e come todo mundo.
Não, isso é quase. Não é isso, não. Não foi
são as tranquilas.
É uma festa, hora, Edson. É uma festa que as meninas, elas fazem tipo um voto de lealdade, de devoção ao pai. E é um monte, isso tem muito no Texas, tem muito desses lugares, né?
Texas, Alabama, né?
É, que aí é o pai da garota e a garota fazendo tipo um elo bizarro de relação eterna. E tem essas festas, sim. Não sei se chama debutante, né? Mas tem essas festas lá também.
É que o termo debut é mais ou menos isso. É uma introdução.
Aham.
Entendeu? Uh-huh. Então...
É a estreia, né? Agora então, ela não é mais criança. Ela pode pegar e chupar o pau de todo mundo aqui.
Não vai ser inaugurada.
Mais ou menos isso.
Que horror. Mas então, essa inauguração parece que é a suruba, né? Que ele tá ouvindo moleque,
parece não, claramente
uma suruba com minhocas. O jeito que ela explica isso pra ele no começo é bem assim, né? Ela tem essa vibe meio sexual, não, ela fala pra ele.
O que ela explica no começo é como se fosse a festa de 15 anos, gente.
Então, só que aí ele ouve a suruba. Não é a mesma coisa que a suruba,
Chico.
Pelo menos não na teoria.
Ô, Chico, olha só, a sociedade, como o nome diz no filme, não é a que você vive, entendeu? Esse é o ponto.
Ai, queria tanto absorver uma galera aí.
Eu tô fish funk, né? Um alto fish funk, né, Chico? Mas se alto fish funk...
sair na boca...
Não, mas se alto fish funk, você pode fazer, Chico. Porra, você mesmo.
Eu fiquei aqui, ó. Eu fui no Xvideos, escrevi self fish funk. É infinito, viu? Tem muito.
Qualquer cara, se você digitar a pizza no site pornô, vai vir 70 mil, porra.
É que eu achava que era um pouco mais incomum, mas é mais comum do que eu imaginava.
Pois é. Mas aí
A gente não falou disso, mas no quarto da menina tem uma escultura lá que é mais ou menos isso, né?
É, tem uma...
Que é uma pessoa... A escultura é uma pessoa lá com as pernas pra cima.
É.
Ou ela tá fazendo um alto felate ou tá fazendo um alto fish fucking.
É. E tem um quadro também. Eu achava que era o Júpiter devorando os filhos, mas não é não. Parece que tem a galera meio, sabe? É todo mundo juntinho, né? Ali fazendo um sexozinho em duas dimensões.
Pensava que era Júpiter devorando o filho, né? Todo mundo devorando todo mundo.
É. Tem aquele filme lá que o cara é o Constantino, que o cara fica tendo uns devaneios que tá comendo a mulher e vai misturando e virando uma massa, assim.
Fim dos Dias.
Keanu Reeves. O Keanu Reeves, quando ele é o advogado do diabo, isso, tem uma cena parecida também.
Advogado do diabo também.
É o mesmo filme, né? O Fim dos Dias lá, o diabo é o mesmo, parece, né?
Tem o mesmo ator, mas ele não é o... Ah, não. O Gabriel Byrne não tá no...
Ah, é que o outro é o Patino, né?
É, o outro é o Patino.
É que o cara do Fim do Dia parece muito o Patino.
É porque ele é
o
advogado do diabo, né?
Então, o Patino nasceu pra ser advogado, né?
Do diabo.
É, do diabo. Receita, né?
Logo, ele tá na sociedade dos amigos do diabo.
Sim. Então, ele provavelmente tava nessa suruba, né? Que o moleque lá, ele gravou, né? A suruba. Cara, o moleque, ele
o
botou...
O Stephen Hawking também tava nessa suruba, mano?
O Stephen Hawking, ele ia falar, ai, ui, ai.
Obrigado que saiu um
não senti
aí,
nada, era... não ele senti nada. Suruba, né? O universo é uma casca de nós, não senti nada, né? Era isso que ele ia falar, né? Mas o nessa orgia ele ficou horrorizado, né? E aí ele tenta desesperado pegar a fita e entregar pro psiquiatra, né? Só que aí ele comete o grande erro de, não, se eu ouvir, amanhã eu volto. Aí ele volta e aí a fita, né? Quando ele vai lá, a fita tá lá, né? Sem suruba nenhuma.
É uma pregação do Malafaia, né? Não tem, não tem putaria.
Não, então, aí é o que eu tava comentando, né? Ele entrega lá pro psiquiatra, vê o garoto morto. Aí ele vai na casa dele contar pros pais que o amigo dele de colégio morreu e o pessoal tá nem aí, fala, foda-se. Ah, inclusive você recebeu um telegrama aqui do cara babaca que queria te dar porrada, entendeu? O teu algoz aqui, teu nêmesis aqui no clube de debate. Clube de debate, que coisa babaca, né?
E aí ele... da eleição lá, da Reese Witherspoon lá.
Aí ele vai pra festa, inclusive ele tinha a namorada, né? Que a namorada queria ir pra festa, ele não é convidado, aí eles meio que terminam. E aí ele acaba indo pra festa e lá ele encontra
a namorada com um que tem uma pata de camelo forte.
Sim, considerável.
A coisa mais erótica do filme é a pata de camelo dela.
Aí ele vai...
Impressionante, né? Tipo, os caras não nem disfarçaram.
Ele vai lá pra festa e tal e, pô, encontra com o amigo dele que tá enciumado, fica botando o Ken, uma boneca inflável lá, a Lucy no carro dele.
A Lucy, porra.
Mas, no fim das contas, ele acaba encontrando com a Clarissa, esguia, olhos de esfinge e, porra, cai na porrada lá na festa com o cara, é expulso da festa, mas vai pra casa da Clarissa.
E a festa é uma festa, assim, que nesse seriado do Elite aí, da Espanha, que também eu tava lembrando, tem plot de clube de debate, cara. Olha como é que as coisas são, né? Tem uma plot lá. O pobrinho que entra na escola dos riquinhos tem plot de debate também. Mas, assim, são as meninas que, teoricamente, né, tá tudo fumando, usando droga, né? E tem adulto ali junto. E aí é champanhe, é canapé. Mas, cara, se é anos 80, esse tipo de festa yuppie, cadê o pó? Pô, cadê o pó? Né? Assim, essas festas dos anos 80, né? Faz assim que a Narcisa ficou assim, ai, que loucura. Foi com o pó, né? Então, cadê o pó dessas festas? Que a gente vê canapézinho, vê champanhe, vê as meninas na piscina.
Mas aí é a sociedade, é outro tipo de pó que eles querem, entendeu? Pó de carne humana.
Porra, se tem um canapézinho, tem que ter um pó, pô. Pode parar com o pó aí.
Não, é outra sociedade.
Aquele Wall Street, aquele outro filme também, o Poder da Cobiça, né?
Poder e Cobiça.
É Poder e Cobiça, né? Do Michael Douglas. Pô, cadê o pó, pô? Pô.
Tá,
pô,
enfim.
Aqui no Rio de Janeiro, Zumador. Parece, porque tem praia, mas é Beverly Hills.
Aí, assim, ele vai pra casa da Clarissa, ele dá uma trepadinha de leve com ela. Ele aparece.
3 segundos de alegria.
É, virgenzão, né? Só que aí depois da trepação, ele acaba vendo a Clarissa assim, meio tortinha, né?
Ele sente uma. Mas também, cara, se você tá namorando com a Shiva, a menina tem 4 braços, eu acho que você também duraria 30 segundos, Bruno. Não tem como.
A não ser que, né, ela pode fazer procedimentos masturbatórios que logram o êxito 4 vezes mais. Né?
Essa cena dela.
Aí é 15 segundos.
A cena da menina torta ali, ela é estranha, porque a perna dela, quando ela se retorce ali, fica cabeluda e o pé fica gigante. E eu estranhei a cena, falei, meu, será que é a maquiagem mal feita? O que que é? E eu fui ver, e não, foi um auxiliar mesmo, né? Que é um cara ali, nem pegou outra mulher e colocar em outra posição, não. Pegaram um cara e colocaram e foda-se, sabe?
Ah, mas isso é cheio dessas coisas. O body horror que acontece com a mãe e com a irmã dele, a mãe, ela se coloca com dois braços, são dois braços claramente masculinos, cara. Eu diria que é quase o braço de halterofilista, do André o Gorila, tá ligado? Do WWE lá.
Não, e justamente isso, meu. Parece as pernas de um gorila, né? Já que o gorila tem mãos, né, em vez de pés também.
Mas isso corrobora com uma coisa do filme, que eu acho que talvez o maior problema desse filme é que ele teve muito mais orçamento do que ele merecia. E aí o cara pira em umas coisas e relaxa em outras, porque, ah, foda-se, tá na hora, tem dinheiro. Se esse filme tivesse menos orçamento e fosse mais tosco, ele podia ser lançado pela Troma. Só que ele é muito bem feito pra ser da Troma e muito mal feito pra ser da Hollywood, sabe?
A ideia é o body horror mesmo, é mostrar essas cenas, é o choque, né? É o exploitation aí anos 80, essa coisa de brincar, isso vai ser potencializado, Chico, nesses filmes dos anos 90, tipo Instinto Selvagem, né? Que você vai ter essa coisa do erótico, essa sátira social, essa crítica social, né? Que aí vai ter também Robocop, vai ter o Starship Troopers, né? Mas aqui a gente vai ter essa pegada do choque pelo body horror e por essas perversões sexuais, né? O Cronenberg fazer isso também lá na Mosca, né? O Brandon Mosca também queria sair trepando com todo mundo. Os gêmeos também, Mórbida Semelhança, eram dois tarados sinistro.
Então, galera, a gente tá falando de, assim, autores de filmes body horror, né? A parada não é normal, entendeu? Não, não, a gente não pode achar que vai andar nos trilhos de um, assim, de um filme comum.
É, que vai ser normal. É. Bom, o Bill e Ted desse filme, né? Porque o Ted é o Nemesis do Bill, né? Nesse filme. filme. Pô, Bee e Ted não são amigos. Bee e Ted brigam nesse filme. Eles não viajam no tempo, na cabine do tempo.
Bee e Ted 2 tem mal de horror também.
Tem, mas o Bee e Ted desse filme, eles são inimiguinhos. Poxa vida, né?
Ah, mas você que não tem como ser amigo desse cara, mano. Que, o cara é o protagonista mais arrombado da história do... quer dizer, o Reanimator, o cara também é arrombado lá, né, velho?
Não, esse arrombado
não. Só faz arrombado, vai tomar...
Pô, não. Tu não vai falar mal do Jeffrey Combs comigo presente, não, cara. Vai tomar no teu cu.
Não, não tô falando mal. Tô falando que
não, o Jeffrey Combs... Qualquer coisa que o Jeffrey Combs faz... Se ele faz... Pô, irmão, o Jeffrey Combs fazendo nazista no Creepshow é bom, cara. Tá maluco.
O ator é bom. Tô falando o papel dele no Reanimator lá.
Não.
Esse nome da porra.
O Herbert West. Ele fica ressuscitando animais, cara. Ele é um amigo dos pets. Você que não entendeu.
Mas ele é companheiro de quarto do cara, mata o gato do cara pra depois viver. Porra, meu irmão. Tá,
ele é um cientista, louco. Protótipo
ciência,
do cientista,
cara.
Louco.
Ciência, isso aí. É. Se você não sabe o que é ciência, o Bruno é... O Douglas é professor de ciência, ele pode te precisar isso daí.
Cara, quem é babaca dessa história é o amiguinho do John Stamos de pobre. Porque vocês lembram que eles vão no enterro do moleque que morreu, que o carro capotou lá.
Cara,
aí, ele vê,
ele
a pinta.
Cutuca, ele cutuca a pinta.
É, que filho da puta. O Zé do Caixão lá atrás, puta que pariu, você futucou o cadrave. Não pode futucar o cadrave, vou te dar maldição.
Cadrave.
Vou futucar o seu furico pra frente no teu enterro, porque vai ser uma cerimônia. Você!
Não. Pera aí, tá bom. O bingo do podcast, qual que é o nome completo do defunto?
É o cadáver morto do defunto falecido. Vou te jogar maldição, tu futucou a pinta do cadrave. Não pode. Tu vai ser futucado.
Essa
no
cena
furinho.
Me lembrou. Essa cena me lembrou o Caíto Manier, o cara lá do Choque de Cultura, do, do Falha de Cobertura, quando ele fala que ele foi no enterro da avó dele, aí ele viu o rosto assim do... eles estavam esperando a família dele chegar, porque era a família que vinha do Espírito Santo, então com o maior tempão lá o corpo, né? E ele era criança, ele foi e mexeu na sobrancelha do vô, parecia que o vô tava com cara de mal. Aí ele mexeu na outra e parecia que tava deprimido.
É, um trabalho Zé do Cachesco fodão, né? E aí o José Felzanatas lá do filme não gostou, né?
Não, pois é, mas enfim, o Billy, o Bill, sei lá, ele acaba achando de fato de que tem alguma coisa estranha com um amigo dele, com um amigo stalker, e fica por isso mesmo, né? Mas ele não acredita que foi armado uma morte dele, e depois é mostrado que de fato ele tava vivo, né? E basicamente ele retorna pra morrer 5 minutos depois. Sim, é um clichê, mas é o que tem.
Mas a parada é que o Bill, ele vai querer expor, que é clichê também desse tipo de filme, né? Ele vai expor a sociedade aí, que qual é a melhor maneira? Qual é a melhor maneira de você expor a sociedade, sei lá, os maçons, os canibais
interdimensionais
do mal? É você ir no clube de debate do segundo grau, entendeu?
Ah, mas é o que tava a mão dele, né, cara? É o que dava.
Era a internet.
Porra,
da
cara. Ele poderia ir da delegacia de polícia, ele poderia fazer qualquer coisa.
Mas a polícia tá mal como nada, ele já tentou falar com a polícia.
Não, mas isso não é desculpa, né, cara? Porque essa altura do campeonato ele não sabia disso. Mas assim, é foda, cara. É tipo, ele é um personagem burro, né, cara? Não tá falando com... Não é um músico do filme do Dario Argento que consegue descobrir coisas que a polícia não consegue. É um garoto que...
Mimado.
Não é nada, assim.
O Sherlock Holmes esse moleque também é tio.
Eu acho, inclusive, que até esse lance de começo de que, nossa, não sei o que, ele é popular no colégio, isso é super discutível, porque ele é atleta, mas ele não tem porte físico disso. Ele é ridiculamente baixo. Ele participa de grupos de debate e ele tem um cérebro de ameba. Ele se... Ele se distrai porque a menina tá fazendo uma versão ali do... Esqueci o nome, da Sharon Stone, no filme do Verhoeven.
Espera um pouquinho, você tá descrevendo as uma
coisa. Mas enfim, pô,
ele,
cara...
Ele se distrai com qualquer coisa.
Eu não tenho mullet.
Não, olha só, o Douglas...
Agora não tem mais.
O Douglas, ele iria na velhinha, tá? Na verdade, a velhinha foi... não faz sentido, porque a velhinha, que é a mãe da Clarissa...
Comeu o cabelo.
Comeu o cabelo dele.
Filha da puta, canal. Itália.
Você se sentiu representado nesse momento?
Ela devora cabelo.
Ali eu acho.
Aliás, que não sei.
É uma Divine, né? No,
lembra. Tem uma pegada. Cara, esse filme tem pegada David Lynch, pegada Cronenberg, pegada John Waters.
Sabe o que a mulher me lembra? Me lembra a terceira chefe de fase do Renegade, que é as gangues das mulheres, tem a mulher gigante e a mulher é igual.
É o abobo do negócio.
É.
De fato, parece um pouco, talvez. Mas, enfim, aliás, esse é outro plot que é sugerido, mas não é desenvolvido, né? Porque parece que ela... Que a personagem participou de algumas daquelas sessões lá e saiu completamente zoada, porque ela tem a idade mental menor do que a da filha.
É.
E ela claramente não é parte do culto, né? Da sociedade.
Ela deve ter absorvido alguém que tomou um chá de fita, né, mano?
É um homem. É um homem não, é uma mulher. É Pamela Madison o nome dela.
A atriz e mulher.
Isso.
Uma personagem, a também, né? Porque... a personagem devorou o abobo, devorou o slot. Porque ela ficou meio abobada, né?
Acho que ela devorou o Xi Chen Chong.
É que tem algumas coisas que, por exemplo, da mesma maneira que a gente vai lá na frente, que o juiz lá, o juiz exumador, ele...
Vai cagar.
Ele, entre aspas, ele devora a pinta do cara, né?
Ufa, achei que você ia falar que ele devorou. Ele devorou também, provavelmente, né?
Sim. Pinta.
Tá provável.
Mas como ele absorveu a pinta do cara, ela deve ter acontecido alguma coisa que ela pegou algo que não deveria ali, sabe?
É, tem a questão de que ele... Depois, né, que ele percebe que, pô, né, estão armando pra cima dele porque o moleque aparece vivo lá no debate, né, que tava dado como morto, né?
Tava dado como morto, não. Só ele que viu o cara morto.
É, e o policial foi lá, não acreditou nele, né, ele falou, agora chega, né, vou lá pra mansão, vai lá pra casa dele. Aí tá lá o juiz, tá lá o papai, tá lá a mamãe, né, tá lá a irmãzinha, e aí chega os brucutus do hospital e bota a injeção, né, o psiquiatra vai e bota a injeção nele, e aí ele vai parar no quarto do hospital, que é um troço bem Lovecraftiano também, né, essa coisa do, será que eu tô doido? Tô no hospício? E...
Não, não chega a ser tão Lovecraftiano, porque no Lovecraft os que vão pro hospício vão por conta própria, nunca são internados.
Mas esse aqui tem alucinação, né, e aí ele começa a ficar assim, aí ele percebe que ele tá sozinho, depois ele vê a alucinação, parece que tem um amiguinho dele lá, o David, né, o cara da fita, né, tava lá do lado, mas aí ele vai lá olhar, tá sozinho, né, e aí ele bota a roupa, né, do dele, e ele tá todo suado, tá baratinado, e aí ele pega o jipe dele e vai pra mansão. É, depois do tratamento Ludovico do mal, né, que ele tá dopado, né, você dopa os pacientes vítima da sociedade, né.
Ele sai do hospital, ele vira o Peter Parker emo, né, mano.
Ele vira o, não, Laranja Mecânica, ele vira o tratamento Ludovico lá do...
Nada, ele sai dançando com o cabelinho lápis preto lá, pô, igualzinho.
É, igualzinho. Mas aí ele vai lá na mansão, e a mansão, né, tá tudo assim, não tem luz nenhuma, né, pra dar o choque do final, que é esse o final que vale a pena. Ele pega a faca que nem no começo do filme.
Exatamente.
Né? E aí ele vai...
Que é uma coisa que parece, assim, inclusive até a trilha sonora, tanto no começo quanto agora, lembra o Pesadelo 2.
Cara, a trilha sonora lembra Coyote, Papalégua, Tom e Jerry. Vira desenho animado essa porra, mano. O filme, quando vai ficar bom, aí a trilha sonora caga. É muito ruim isso. As musiquinhas do final aí, mano. Os caras, sei lá.
Ah, a trilha sonora é fraca mesmo.
Porra, ele... Eu acho que o que quebra só não é nota máxima esse final. Qual é a trilha sonora? Que começa a virar um negócio meio comédia, assim, que ele faz umas zoeirinhas ao mesmo tempo, que o bagulho é mó sério e bizarro. Também
tem um tom que lembra um pouco o que fizeram no finalzinho do Dawn of the Dead, do Romero, que botaram uma música do Goblin que parecia de fato uma parada feita pra sessão da tarde. Só que no caso do Dawn of the Dead tem a desculpa de ser uma inserção diegética, né? Porque ele tava tocando no rádio.
É. Do shopping.
Eu não lembro se era do shopping ou dos alto-falantes dos invasores do shopping. Aqui não. Mas, cara, na real a ideia do Yuzna, né, é mostrar que isso daí não passa de uma brincadeira. Que pra eles, o que pra gente seria uma questão de vida ou morte, de destruição da raça humana, pra essa raça de gente, não. É mais uma terça-feira, mais um dia de brincadeiras, onde eles podem ter perdido um garoto, perderam um, mas eles entendem a morte de uma outra forma. Então, né, aí provavelmente reutilizaram os restos do garoto pra eles mesmos. E E os efeitos, cara, são sensacionais. O garoto que morre, o rival dele, caraca, sim, ele tá tudo estrupiado. Cara, aquilo ali é sinistro. É, depois eles ainda metem aquele filtro vermelho, né? Pra deixar as cenas ainda mais cara, tensas, é muito bom, cara.
Mais viscerais, né?
O rival, assim, né? Só pontuando assim, a ordem que as coisas acontecem, né? Ele chega lá, aí a galera põe ele na coleirinha e fala: ah, agora vocês.
Acende a luz, né? Aparece todo mundo, toda todo a sociedade, mundo. O juiz, o médico. Os velhos todos, porque a parada é tipo maçom mesmo, é velho, branco, né? Broxa e rico, né? Então e tudo com capuz de sociedade secreta. É parada meio maçônica mesmo. É, como é que é? Não há business como show business, né? O psiquiatra fala lá pro. E todo mundo aplaude. É um momento albergue.
É um momento crítica social foda, com esse negócio.
As pessoas são descartáveis aí. E viram caça pra essa burguesia, né? Ou pra essa raça do mal aí, né?
E no caso do Billy tem um adendo que é. Eles, vamos dizer assim, eles selecionam os alvos, né? E no caso do Billy, ele foi, entre aspas, criado em cativeiro, porque ele foi criado dentro da casa, né?
Sim. É um momento meio. Sleepaway Camp também, né? Um troço meio bizarro, né?
Alguém aqui teve o privilégio de assistir esse filme sem saber que era essa cena que acontecia no final.
Não, eu tinha visto o filme, entendeu? É.
Mas, peguei o filme e vi, que porra é essa? Eita, porque eu acho
muito difícil, cara, porque não é um filme blockbuster, né, cara? As pessoas geralmente vão atrás dele porque acham ele bizarro, porque viram alguma outra coisa do Brian Hughes, né, ou do Stuart Gordon e falaram, pô, esse filme aqui é doideiro, e aí foram atrás.
Esse filme aqui, ele é aquele filme que eles já falam que, ó, esse filme é o body horror doido aí, gosta de Cronenberg ver esse é o filme do cara de bunda, né, então...
A primeira, na verdade, nem quando eu vi o filme. A primeira vez que eu vi uma reportagem sobre o filme é falando isso. Era comparando com Cronenberg.
Eu fico pensando que se tivesse essa magia do não spoiler, né? De, tô vendo um filme aqui à noite, caralho. Que rolê errado, Vanderlei, né? Aí seria um negócio mais legal, mas é impossível alguém ver esse filme hoje às cegas, né?
É, igual um amigo meu que assistiu Um Drink no Inferno sem saber o que era.
Isso aí. Mas é legal.
E ele cochilou no meio e quando acordou tava com um monte de vampiro. Ele, que diabo é isso?
Ou meu pai que foi ver Bruno do Borat, né?
Não eu.
Não, meu pai foi ver Bruno com minha mãe, sem saber do que era.
Bruno!
Se divertiram.
Clímax, né, de mais de 30 minutos, né? É impressionante, porque eles tripudiam do moleque. O moleque é botado na coleira, né? Ele desfilam com ele, né? A gente falou em podcasts passados sobre essa questão de que pessoas da África, do Brasil, né, os indígenas do Brasil eram levados pra Europa no século XIX pra ir pra zoológico humano mesmo, né? Pra servir de freak show, né? E o moleque tá aí servindo de entretenimento pra elite, né? Ele é arrastado por ali. A Clarice aparece lá, né? Ela vai meio que, né? Ela não quer ir e tal. Mas a namoradinha dele, né? E o amigo...
A namoradinha não, é a peguete, né? Porque a namoradinha é amigo dele.
É. O amigo Milo se fantasia de policial, fica escondido ali no meio. E a gente tem o juiz é tipo líder maçom da parada, né? Ele é tipo Lorde Zeta Beta Gama ali da parada, e ele que começa a dar as ordens e do ritual. E aí o ritual é simplesmente, como o Shinkoio falou, né? Toca Tinto Brás aí, toca Calígula, né? E começa todo mundo tirar roupa, né? E começa uma orgia sinistra.
Aí eles pegam o gordinho que tava lá, que era o ex da menina ou da pinta, né? E aí os caras ficam pelados, começam a passar a mão nele, e aí aos poucos você vê que a mão das pessoas tá entrando dentro da pele dele, né? Aí esse cara, olha, tio, 89 esse feitiço? Vocês são foda mesmo, hein? Aí
eles chupam ele, metem o dedo no buraco dele.
É, aí você percebe que tá todo mundo ali, alargou a fimose dele e tá fazendo ali, entrando dentro do gordinho pela glande, né? É um negócio...
Eles transformaram o gordinho num cobertor, né?
Exatamente. As bocas das mulheres, né, vão formando tipo um funil, vão formando tipo uma fimose, né? Pra ficar na imagem mental horrorosa do tipo.
A imagem mental é uma grande fimose. Isso.
É. E aí, essas fimoses vão se fundindo no moleque, né?
Logo, isso sugar, pode ser considerado um bar mitzvah, né?
Não.
Não era o bar mitzvah que tira a fimose, não.
Não,
com 8 dias de nascido.
E o bar mitzvah serve pra quê?
Quando o moleque faz 14.
Não, o bar mitzvah, né? eles filmam o cara transando pela primeira vez.
Ah, tá. É o clipe da baleia, do molequinho da baleia lá.
O Nissin Erfari.
O Nissin é a baleia, é. Mas o, essa é a ideia do, dos vampiros, né? Eles estão estuprando o David, né? Né, e enfiando tudo que é buraco dele. Aí o velhinho lá, o juiz, ele resolve, né, que eles falam assim, ah, você, juiz, você merece, você é o Megalovax foda. Então você que vai, né, ser o responsável. Aí ele pega simplesmente o punho, enfia no ânus do sujeito e puxa, vai subindo.
O ânus, cara, isso não pode ser, enfia no cu, pô.
Caralho, no cu. Depois do que eu falei, o cara meteu um ânus aí, colocou o ânus na roda, junto.
Meteu um ânus.
É, mas é com todo carinho, com todo respeito. Né?
Porra, meu, ele enfia o braço no cu do maluco e sai pelo olho, mano. Ele arranca os olhos, ele sai.
Caralho, ele, mano, pega, olha só, gente, pra as pessoas que não entenderam, ele enfia, faz um fish fucking, como o Chico disse, que é uma coisa pop, puxa por cima e bota o maluco do avesso.
A burguesia adora o fish fucking.
Sim. E tem o papai, a mamãe e a irmãzinha, né? Que vão lá pra cima. Eles falam, nós somos especiais, né? Aí eles sobem e vão fazer as coisinhas, né, pervertidas lá em cima. E o moleque...
Rola uma conversa que o pai, a mãe e a menina, eles estavam meio que criando o moleque, né? Todos esses anos, ele era tipo uma... eles eram uma incubadeira de meninos perfeitos para esse ritual, né?
Isso. E aí ele consegue fugir da correia, né? E aí ele foge, o psiquiatra vira uma mão gigante, né? E tenta fazer fist funk com mão gigante nele. Ele, ai, não!
O Zumador explica que é uma mão e não uma mão.
É uma mão gigante. Gigante, né? E ele tá com a coleira e com a mão gigante assim fazendo, vou te pegar, vou te matar, eu vou fazer fish fuck.
É, né? Essa parte é mais desnecessária do filme.
Pra não, quê? É surrealista, Chico.
Mas não tem a ver com a proposta, tinha que virar uma rola gigante.
Como o Douglas disse, é surreal, foda-se, não precisa fazer sentido, entendeu? Virar uma parada cara, isso aqui é um orgasmo visual do body horror, entendeu? Esse filme é verdade, nesse sentido é foda.
O filme de Hawks aí, loucaço.
Ele entra no pra fugir do fish fuck em tamanho Godzilla, né? Ele foge do psiquiatra e entra no quarto, né? Aí ele vê a mamãe na cama e a mamãe tá com as perninhas, né? Só que as perninhas são os braços de halterofilista troglodita, né? Do que o Felipe falou, né? Aí eu imagino esse cara plantando bananeira pra filmagem, né? Esse é um troço muito foda. Porra, maneiríssimo. E aí ela tá com as pernas dela são os braços de halterofilista. E o cara tá fazendo bananeira, né? E ela tá de pé. Só que aí quando ela chega perto do moleque, né, o ator lá, o halterofilista da bananeira, vai chegando com a mão perto do moleque, por causa do corte da câmera, né, aí a vagina da mamãe tá, assim, quase beijando o moleque, como o Felipe tinha falado dos inuendos, né, das sugestões aí da mãe com o moleque. Só que ao invés de aparecer a vagina da mamãe, o que que aparece? Aparece a cara da irmã, cara.
É a mar, né, cara? Ai.
É um negócio.
Tanto que, cara, depois aparece a cara de cu do o pai no meio de um rabo. Mas que porra, bicho. Depois que virou essa brincadeira aí, depois ainda tem uma cena dessa criatura dançando, o pai aparecer em um cu, pra mim, é tranquilo.
Cara, cu
e boca é tudo a mesma coisa, né?
É tudo a mesma coisa.
E é legal
porque... Não, a boca é o ânus da face, né?
A boca é o ânus da face.
É legal porque é uma piada construída no filme, né?
O cu é a boca que faz o biquinho, né?
Também, depende.
É, sei lá, mas é legal porque assim, ele constrói, a grande parte do roteiro é esse, né? Porque ele chama o pai de Butthead, não sei como é que é no dublado, mas aí ele rola esse negócio que ele, uma hora que ele briga com o pai, a última vez que ele vê o pai, né, até esse momento, que ele manda o pai se fuder, o caralho, vai embora de casa, vou pegar o meu Jeep que eu mereci aqui, porque eu sou herdeiro dessa porra.
Herdeiro, eu ganhei, eu mereci. É.
E aí, ele chama o pai de Butthead.
Me dá meus Bitcoin, papai, me dá meus Bitcoin que eu vou embora. Me dá os meus macaquinhos NFT que eu vou embora.
E aí foi a construção dessa piada que aí o pai aparece ali, né, com a bunda com a cabeça fundida lá no meio do rabo e fala, você tem razão, filho, eu sou um cabeça de bunda.
Eu sou um asshole.
Ele fala Butthead, pô.
Fala, é. É um clímax em cima de clímax, ele vai tentando exagerar cada vez mais, né?
Mas vai muito pro lado do humor, né? Misturado
vai.
A loucura, né?
É o ápice do ápice, é o surrealismo, Chico Ed.
Na verdade, vocês estão pintando que é surrealismo filme arte, mas a real é que o Brian fez o filme, não chegou a lugar nenhum, e o roteiro tava escrito lá, no final sacrifica com o moleque. Aí ele chegou pro japonês louco do efeito lá, o Tom Savini do Japão, e falou: meu irmão, toma que o filho é seu, faz uma loucura aí. E o cara fez essa porra aí, entendeu? Ele meteu tudo que ele podia, porque ele tava bem louco e tinha um orçamento infinito, tava sobrando dinheiro. E ele meteu essa porra e falou: mano, vamos zoar. Qualquer coisa você fala pros trouxas que é
Chico,
filme
isso
arte aí.
É o que você. É que assim, pra você o negócio tem que fazer sentido, mas não precisa.
Eu sei, mas o problema é que faz sentido até demais, porque tem uma hora aí, depois de que ele foge do guarda-mãe, que aí vem o Bully cobrar ele, e aí o Bully chega, olha na cara dele e fala: nós somos os ricos, nós devoramos os pobres. Porra, meu irmão, cara, literalmente o cara falou a mensagem que tava ali.
Mas Chico, você percebeu que o filme não é sutil? O filme não é sutil.
Tá? Então, era o cara não fizesse isso, dava pra ser, né?
O filme, eu acho que ele, cara, o filme, ele tem um cu, tem um sujeito que sai do cu. Porra, o filme não pode
ser sutil. O cara podia ter feito isso, mas o cara não podia pegar e falar literalmente que nós
somos pobres. Mas é um Brian Yuja, né, cara? Só que aquele... Não sei se eu tô entendendo o que você tá falando, cara.
Olha, é que tem, ó, além de ser o Brian Yuja, foi o primeiro filme dirigido por ele. Os dois caras que escreveram o roteiro, é o primeiro roteiro deles.
Os caras meteram o Nolan. Falaram, todo mundo é burro. Vamos falar o que, que, a gente tá, que eles estão fazendo, que a gente não entendeu.
Chico, não, assim, é... Foda-se. Você também não quer... vê o caso. Isso é a interpretação sua, cara. É. Entendeu?
Você quer sutileza, Chicoio? Veja o filme que também tem cara de cu, que é o Pieles, que a gente também já falou aqui no podcast. Que é a menininha com a cara de cu do Eduardo Casanova. Né? O filme lá,
Pieles, o curto é melhor que o filme, pô.
Cara, o filme também é muito bom. O curto é muito bom. Vejam.
E aí o cara fala lá que a gente tá aqui comendo os pobres ali. Ah, é? Olha o que eu aprendi a fazer. Aí ele faz o fish fucking derradeiro. Ele enfia o braço no cu do Bully, né? Depois de levar uma surrinha de leve ali, né? Tudo bem. Acontece. E ele faz a manobra, né? O fatality. Pô, não tem nenhum fatality parecido com esse. Aí, ó, galera do Mortal Kombat, vocês estão vacilando, hein? Tem que ver um filme diferente, porque ele enfia o braço no cu do cara e, em vez dele só ficar lá dedilhando, né, e empurrar os olhinhos do cara pra fora, ele faz primeiro o cara gritar e fazer um barulhinho de desenho animado com os beicinhos.
Gemer sem sentir dor, né?
É, ele fica parecendo o Jar Jar Binks, né? Aí ele...
E aí ele puxa, ele enfia a mão até os olhos, pula os olhos, né, da cara, e aí ele puxa o rosto do Ted. É o Bill contra o Ted. É Bill brigando com o Ted.
Isso. E aí ele vira o cara da vez.
Ele pega o rosto e puxa com seu fish funk super power, e aí o cara vira do avesso, e aí vem um momento maneiro, né? É, a burguesia fede, a burguesia é podre, e aí tem os vermes, os percevejos, os besouros barata saindo de dentro do corpo do avesso do Ted, né? Pra mostrar que tá todo mundo podre ali. Todo mundo é a casca oca e maldita ali por dentro.
E mais do que isso, o fato de que ele não é uma vítima qualquer, né? Ele é o cara que, se alguém mais vier pra cima, ele também vai virar do avesso.
Ele enfia ali a porrada, exatamente. É isso aí, ô Cazuza, é isso aí. Vamos dinamitar a burguesia! Vamos esperar a revolução!
Para com isso, Zumador. Sua piscina tá cheia de ratos, hein?
Não. Mas isso não correspondeu aos fatos, não, cara. O momento
ele fez lembrar um comercial antigo, acho que era do Bamba, mil anos, que era o moleque que sai dançando em cima da mesa do jantar de família.
Aí depois eu que lembro das coisas aleatórias aqui.
Verdade. São injustiçados, tipo.
É. Não, ele consegue derrotar lá o moleque, todo mundo fica meio stunned, né? Fica todo mundo meio embasbacado. Aí o Milo, que tá de policial, ele tem a arma. Então ele pega a Clarice, né, e foge, né, com a Clarice. E aí acaba assim, né? Tipo, eles estão no topo do poder lá dos States, né?
E continuam,
né? Exatamente. E a burguesia fede.
Vamos dançar.
E agora, caríssimo Zumbador, conta pros ouvintes, o que você achou de Society, a sua nota aqui pro filme hoje, vai?
Cara, é um filme que, na mesma verve, na mesma seara do John Carpenter, do Eles Vivem, né, o The Stuff do Larry Cohen, né, assim, essa coisa da sátira, da crítica ao sistema, dessa exploração, né, das pessoas, que as pessoas são usadas, são descartadas, e tem que fazer de tudo para que a pessoa não perceba que tá sendo explorada, né, que tá tudo legal, ou seja, aquela coisa do personagem não descobrir a conspiração. Tem esse lado do Lovecraft, né, da paranoia, da conspiração, do culto, da sociedade secreta do mal, da loucura, e tem também, né, o body horror, e, claro, o terrir nesse final, né? Vocês falaram da comédia, e sobra, né? Como a gente falou, a desculpa pro filme são as cenas do clímax, né? O body horror grotesco, bizarro. E, cara, é icônico. O cara de cu é icônico, né? Então, assim, é mistura de terror, de sátira, de comédia tipo Porques, tipo Lovecraft, Cronenberg, né? E um clímax de 30 minutos que, porra, né? É muito foda, que a Elite realmente canibaliza tudo, canibaliza todos. É um dos filmes de um dos mestres do bizarro, que eu sempre falo, né? Dos mestres do bizarro, né? Que muitos deles apelam pro body horror, o Takashi Miike, o próprio John Carpinteiro, o David Lynch, por que não? Até o John Waters, que a gente falou, né? A personagem lá que come cabelo, a mãe de cabelo azul grandona, né? Que come cabelo. O próprio Stuart Gordon e, assim, o Brian Usna também é um dos mestres do cinema bizarro com Cronenberg e até ouso dizer que esse filme tem cenas mais, assim, sinistras. Claro, o roteiro não é tão bem construído, mas as cenas, né, vão descambando até pra cara de cu, né? Então, assim, né, é muito foda. O filme, ele se baseia nesse... como é que chama, assim, esse payoff, né, esse final do filme, né, o filme, ele vai todo se aproximando pra esse final, onde no final, né, o moleque, ele dá a volta por cima nessa burguesia safada, né, quem dera a gente pudesse um dia, né, virar o burguês safado do avesso, né, esse dia talvez chegue, e que chegue logo esse tempo, né, que o de baixo suba, o de cima desça, ou melhor, desapareça, bom, xibom, xibom, bom, bom. Eu adoro esse filme, ele não é perfeito, mas eu vi esse filme momentos importantes da minha vida, né, da construção do posto, né, tempo, ele vai levar nota 5, porque adoro esse filme.
Anjo Negro, sua vez, conta aí pra gente, Society, sua nota, vai.
Ah, cara, esse filme, assim, ele lembra realmente um pouco os diálogos, assim, né, um pouquinho e tal, né, do suspense, da incoerência mental do sujeito e tal, mas aí daqui a pouco tudo descamba pra porra de um cara da cara de cu, os efeitos especiais tomam conta do filme, fica excelente, nota 5.
Chicoio, sua vez, conta pra gente, Society, sua nota, vai.
Porra, meu irmão, eu não vou corroborar aí com meus amigos, porque eu acho que se a gente for fazer qualquer outro filme do Brian Usna, a nota vai ser melhor que esse, né? Acho que o Dentista 1 e 2, o
Rottweiler.
Rottweiler, porra, Rottweiler é o do com robô, é esse que é o dele?
Não, Rottweiler é que tem um Rottweiler, não é que é o dele.
Mas não é o Rottweiler robô? Que tem um Rottweiler robô.
Esse a gente já gravou.
Esse eu não sei qual é, mas com certeza é melhor que esse, porque aqui ele tava aprendendo, ele não tinha ainda ritmo, né? Ele não sabia fazer uma escala pentatônica direito, ele tava ainda pegando jeito. Stuart Gordon lá largou a bicicleta e ele caiu porque tava sem rodinha, coitado. Mas é um filme que, assim, os dois primeiros atos dele são... Pode correr, né? Vai pro final, que é o que interessa. Aí você vai ver um festivalzão do body horror aí que, com certeza, o Cronenberg bate um punhetão quando vê essa cena. Então, porra, se...
Todo mundo bate punhetão, segundo você, Chicoio. Mas também não duvido, né?
Tem gente que faz auto fish fuck quando vê essa
também,
cena.
Também, pois é.
Então, eu vou dar uma nota 3 aí, que eu acho que tá mais nivelado. Eu não tenho nostalgia com o filme, não tenho nenhuma relação com ele aí, entendeu? Meu prepúcio tá intacto.
Edson, sua vez, conta pra gente aí o que você achou do Society, do Brian Usna, sua nota aqui pro filme.
Assim, né, é um filme realmente que ele tem a questão da paranoia, mas você só vai ver algo de concreto mesmo depois de 50 minutos de filme, né? Então a primeira metade do filme é bem lenta. É aquela coisa, tá subindo um morro pra chegar lá em cima e, bom, lá em cima tem uma suruba acontecendo.
Bom, antes da minha nota, deixa eu só citar aqui um filme, que o escrotinho lá de óculos, ele fez um filme chamado Virgin Hunters. Tem outros nomes.
Mas,
ó, esse filme é um filme que eu vou trazendo pro podcast, porque mostra um futuro onde o sexo é proibido e um grupo de adolescentes voltam pro passado pra impedir esse futuro. E o que vem junto? Um androide, que é o Exuminator.
Não, não pode.
Eles mandam um androide com entradas tremendas pra impedir os moleques. Então vale aí o Virgin Hunters.
No sex, no sex.
E pra esse filme de hoje, meu, pelos efeitos especiais, eu vou dar nota 4.
Felipe, antes de tudo, obrigado por voltar aqui ao Podtrash. Conta pra gente, o que você achou do Bray Usna e o Society? Sua nota, vai.
Ah, cara, sempre um prazer conversar com vocês aí. E, pô, o Sociedade dos Amigos do Diabo talvez seja o melhor filme do Bray Usna, por mais que seja o primeiro, né? Sim. Embora eu goste muito do Noiva do Reanimator e do Natal Sangrento 4.
Achei que você ia falar do Olha aqui... que está falando.
Sim, também tem, ó, que grande trabalho aí, alguma continuação do Querido Encolher as Crianças ele também fez, né?
É.
Mas enfim...
Querido Encolher as Crianças, não olha o que a gente tá falando, não. Mas enfim, é a mesma merda, né?
Então, quase a mesma coisa. Rick Moranis e John Travolta, cara, pô...
É tudo igual, né? O que a gente tá falando mostra o espermatozoide virar uma criança, que é a criança crescer, né? É igual o Querido Encolher o Bebê.
É, pois é, complicado mesmo. Mas enfim, cara, o Usna é um artesão do cinema trash. Ele consegue fazer umas coisas muito doidas, por mais que tenha um orçamento de cachorro-quente, um Guaracamp. E, pô, cara, esse filme aqui, ele dá espaço pro Scream Mad George fazer as doideiras que ele quisesse fazer, né? E, enfim, eu até discordo um pouco do lance de que é só os efeitos do Scream Mad George, porque quando ele tentou fazer os filmes, aconteceu o que aconteceu, né? O Guyver lá, que é o filme do Mark Hamill, é um pouco penoso, apesar de eu amar, porque, enfim, a gente é...
Barata, desses... né?
A gente é idiota, né, cara? A gente gosta dessas bosta, porque, enfim... Não sei explicar, talvez terapia explique. Mas, pô, cara, o filme é divertidíssimo, é uma paranoia tremenda, tem as meninas lá se contorcendo, tem perna de homem tentando fingir perto de perna de mulher, cara, não tem como, é nota 5.
E, caríssimos ouvintes, a minha nota aqui para Society será 5 também. Porque, afinal de contas, eu me amarro no body horror, entendeu? Cronenberg tá sempre no coração. E, cara, esse filme do Bray Usna é o Cronenberg do Reanimator, né, cara? Todo mundo sabe disso.
Exato.
E com isso, a média do Society por aqui ficou em 4,5. E aí eu vou pedir pro Felipe. Felipe, se você quiser deixar um recado pros ouvintes, onde que eles te procuram, onde que eles pedem seus autógrafos, e é claro, uma musiquinha aqui pra gente encerrar o programa hoje.
Ah, enfim, eu tô lá no cinealerta.com.br, a gente tá em todos os agregadores de podcast também, de vez em quando a gente fala sobre... Eu tento botar pauta de cinema de horror, mas eu não consigo, né?
Mas você fez a resenha, né, do seu site? Você fez lá?
Sim, sim. Então, eu tenho escrito alguns textos, uns 2-3 textos por semana, normalmente é sobre filmes de terror, filmes de horror, enfim. Se vocês quiserem lá, também tá no cinealerta.com.br. Eu também escrevi no Vortex, só que o Vortex tá meio parado, tô tentando convencer o Flávio a voltar a fazer algumas coisas, mas tá difícil, porque tá envolvido com política lá de São Paulo, tá um pouco complicado. Mas... enfim, se vocês quiserem ir lá também, estão lá e... Together forever, cara, por favor.
Estou com então, excelente, eu me esqueci com o que é. Até semana que vem.
Não, estou aqui mesmo. Porra, essa aí eu não fui apresentado. Manel só me apresentou ele mesmo.
Manel tinha um grupo, no Orkut. Manel tira a Lucy do armário.
Caralho, hein? Quem diria? E hoje o Manel que sai do armário?